Então, Atos, capítulo 3, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos, todos? Não importa a sua versão. Então, diz assim. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram. O rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé em seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Sê glorificado, sê exaltado, Pai. Pai, no nome de Jesus, perdoa as nossas falhas. Pai, asperge, Senhor, sobre nós o teu sangue, para que sejamos limpos, para que sejamos curados, Senhor. Para que tenhamos, Senhor, as nossas almas, Pai, ávidas e mais ávidas, Senhor, do teu poder, do teu conhecimento, da unção do teu Espírito, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Orienta-nos, Senhor, na tua palavra hoje. Orienta, Senhor, as nossas mentes, nossos corações, para entendermos, Senhor, o que estão escrito nessas palavras, Pai. Para, Pai, podermos, Senhor, fazer, Pai, que essa palavra crie vida em nossas vidas e que possamos, Senhor, te dar alegria, Pai. Que as nossas vidas te alegrem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, essa passagem é muito conhecida lá de trás, né? Que diz que na hora nona, que seria 3 horas da tarde do dia, Pedro e João entravam no templo pela porta formosa e um coxo estava ali sendo colocado, né? Diz que todo dia ele era colocado ali para pedir esmola. E ele vendo Pedro e João passando, né? Já começou o expediente, né? Dá um dinheirinho aí, né? E a Bíblia fala que Pedro olhou firmemente para ele, né, e falou assim: não tem dinheiro, né, em outras versões fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Eu gosto muito dessa versão que fala assim, que é poético, né? Fica uma forma poética. Aqui na nossa versão que nós usamos é mais explicado. E diz que olhando firmemente para ele, falou: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E estendeu a mão e levantou aquele homem. Diz que ele foi se levantando nos seus pés, nas suas pernas. Ela fala dos nervos, dos artelhos, né? Seus músculos foram ali enrijecendo e aquele homem ficou de pé. E a coisa engraçada é que quando aquele homem ficou de pé, ele deu uns passos. E depois que ele viu que ele dava os passos, que ele tinha firmeza nas pernas, outra coisa que ele fez, pulou. Né? Diz que ele pulou, saltou ali na frente de João e Pedro. E Pedro e João foram andando e esse homem foi do lado e não saiu do lado deles. E as pessoas começaram a ver, olharam assim e falaram: mas vem cá, aquele cara não é o coxo que fica ali fora, fica ali no portão pedindo, mas o que ele está fazendo andando? E correram lá e: o que você está andando? Não, eles pediram e eu fui curado, né? E esse homem, né, era ali testemunha. E as pessoas começaram a vir e olhar para Pedro. Quem são esses? Quem são esses caras? Né? E aí nós vemos o agir do Espírito, né, na vida de Pedro e João. A gente viu a estranheza de Pedro, porque quantas vezes Pedro deve ter entrado no templo? Quando estava com Jesus, estava sempre indo ao templo. Quantas vezes ele deve ter visto aquele homem? Mas me chamou a atenção que fala que Pedro olhou nele de uma forma diferente. Eles já haviam recebido algo novo, aquilo que nós vimos aqui no domingo, né? Eles receberam o Espírito de Deus. E é engraçado que o Espírito de Deus, quando entra em nossas vidas, ele nos toca muitas vezes, a gente fica meio estranho, a gente olha para as coisas meio estranhas, as pessoas contam algumas coisas para nós, a gente recebe aquilo de forma estranha, a gente vê uma situação e parece que a gente vê a mesma situação, mas de forma diferente que as outras pessoas veem, né? Causa estranheza. E essa estranheza encheu a vida de Pedro, mas foi uma espécie de descontentamento com a situação daquele homem. E Pedro falou: olha, em nome de Jesus, cara, levanta e anda. E a gente vê que o milagre, ele teve fases, né? Não falou levanta e anda, e o cara falou: não, levanta e anda, mas estendeu a mão. Levanta e anda, mas ajudou. Esperou, né? Provavelmente esperou que os artelhos, que os nervos, que os ossos, que os músculos, que os tendões se firmassem, né? Até poder soltá-lo. E assim Deus fez com a tua vida, Deus fez com a minha vida. Se você voltar lá atrás, quando você começou a tua vida, ou de repente você está começando a sua vida com o Senhor agora, você vai ver que muitas vezes Deus é paciente contigo. Ele é paciente, ele estende as mãos, ele te segura, ele te sustenta. Ele está esperando que você tenha forças para andar. E não se preocupe, ele não vai te largar. Ele não vai te largar, é promessa dele. Enquanto você não tiver forças para andar e para pular, né, ele vai continuar te sustentando. E o outro lado, quando você começar, você que já está crescendo no Senhor, tem tido experiências no Senhor, você vai começar a sentir essa estranheza, esse descontentamento, né, esse descontentamento com as imposições do mundo. Quais imposições, quais situações que chegam até a tua vida, que tipo assim, ó, é derrota, né? Você está derrotado, não adianta, não tem como ir em frente, e você não vai aceitar, e você vai ver que o Senhor vai agir diferente. Ainda agora, antes de começar o culto, estava conversando com o irmão ali, né? E ele estava falando da dificuldade, do trabalho, assim. Eu estava lembrando que realmente é, hoje em dia é dificuldade. Ele falou, né, que uma colega saiu de férias e a outra já começou a trabalhar para tomar o lugarzinho dela, né? E a gente vê que é isso. É assim, no dia a dia. E muitas vezes, às vezes Deus nos levanta para interceder por pessoas que nem são cristãs, mas que contra a injustiça. Ou até talvez para salvar essa pessoa que está querendo ser injusta, de cometer uma injustiça e ser aí condenada por Deus. Né? Mas Deus causa isso, o Espírito de Deus se revolta dentro de nós, uma revolta santa, né? A qual não deixa que nós prossigamos no erro, que a gente concorde com o erro, que a gente aceite o erro. O erro não faz mais parte da nossa vida. O andar errado não faz mais parte da nossa vida. Nós podemos errar? Podemos. Mas se você anda com o Senhor, se você quer ficar com Deus, se você tem o desejo de servi-lo, se você tem o desejo de ir com Ele para o céu, como nós falamos, o dia que tocar a trombeta, o toque da trombeta, se você quer ouvir essa trombeta tocar, se você quer subir com o Senhor e encontrar com o Senhor nos ares, com certeza você não vai querer continuar no erro. Você vai querer se acertar, cada dia mais você vai buscar fazer a vontade de Deus, né? E nós vemos nessa parte também que o Espírito, né, quando convence o homem, ele se passa a querer estar perto de outros que podem mostrar mais coisas de Deus. É o caso do homem. O que ele fez? Pedro e João, né, foram usados por Deus para curá-lo. Ele não saiu, não foi para casa. Ele não saiu, foi para a cidade. Ele não saiu, não. ele ficou andando do lado deles, né? Naquela situação, poxa, eu acho que esse cara, esse pessoal deve ter mais coisa para me dar aí. Com certeza esse pessoal, esses dois aí devem ter mais coisa. Vou ficar do lado deles aqui, porque tem mais bênção, tem mais palavra, tem mais conhecimento. É o que acontece, por que nós andamos atrás do Walter? Né? Por quê? Não é um homem que o saco é vazio, né? É aquele homem que quando abre o saco das bênçãos de Deus, ele tem conteúdo. Né? Por que vocês estão na igreja? Né? Por quê? Porque existem pessoas, a gente vê aí quantas pessoas, eu posso enumerar o Fausto, a Meire que está chegando aí, meus parabéns. Né? Sabe, pessoas que foram chamadas pelo Walter, que instruem, que são instrutores, né? que dão aula. Porque são pessoas que você chega e você pode andar do lado, que você sabe que você não vai tirar dali ódio, você não vai tirar dali coisa, você vai tirar o quê? Aprendizado, você vai tirar formas de viver, de reagir, de agir. Né? A gente começa a andar uns com os outros por quê? Por que que você vai mudando foi mudando o teu foco, foi mudando as tuas amizades? Antes a gente andava no mundo, digo eu também, com aquelas pessoas sanguinárias, aquelas pessoas que se impunham, os espertos. Né? A gente andava com os espertos, aquele cara que chegava, que bebia, que fumava, né? Que cheirava. Porque aquelas pessoas chamavam a atenção da gente. Mas de repente a gente começou a conhecer a Jesus. E a gente começou a conhecer Jesus, a gente começou a ver que as nossas estruturas, aquilo tudo que era debilitado, aquilo que era coxo, aquilo que era aleijado, começou a se acertar. Nossa mente, a nossa maneira de pensar, a forma como a gente foi concatenando os nossos pensamentos, começaram a mudar. Não sei, comigo aconteceu assim, eu acredito que vocês também está acontecendo isso, já aconteceu e continua acontecendo. A maneira como a gente forma os pensamentos, a maneira como as pessoas agem, e a gente começa a ver as pessoas agindo e fala, poxa, mas peraí, essa não é a melhor forma. A gente começa, de repente, parece que as coisas vão descortinando na nossa mente, a gente começa a enxergar 5 minutos depois. Fala, poxa, o caminho que esse cara está indo não é bom, não. O caminho que esse cara está indo ali atrás, naquela esquina ali, está arriscado ele encontrar um caminhão lá, coisa e trombar com ele. Não, peraí, deixa eu sair daqui. Aí você começa a chegar perto do Senhor e começa a ver. Poxa, peraí, esse caminho aqui, o que, que é? É o caminho do perdão, é o caminho do amor, o caminho da amizade. Você vê que as pessoas têm erros, todos nós temos, mas vê que as pessoas estão tentando acertar, estão tentando chegar, né? E isso aí o que, que vai fazendo? Você começa a sentir vontade de estar junto. Você começa a ver que você está aprendendo algo, que tem algo, Deus está te ensinando algo e que tem mais para te ensinar. É uma fonte que não seca. É uma fonte que não seca, porque hoje ele pode estar usando Jorge, amanhã ele vai estar usando Walter, depois vai estar usando Fausto, vai estar usando Dario, vai estar usando Jorge Gastão. De repente você vai trocar uma ideia com Jorge Gastão e... Como é que é Jorge Gastão? Pode ir, né? Né? Irmãos, acredite, o Senhor tem algo para você. E você vê... Que Deus, que é aquilo mesmo. Eu digo isso porque o Gastão já foi usado por Deus para a minha vida. Gastão já me trouxe palavras em horas que eu não sabia a resposta. E de repente ele falou assim, talvez ele nem tenha notado. Mas era Deus falando através da vida dele. Me deu um conselho, eu segui aquele conselho. E as coisas se acertaram, deram certo. Por que isso? Isso é o Espírito me convencendo... Né? É o Espírito te convencendo quando, tá? E você começa a ver o seguinte, que é bom estar entre os irmãos. O Salmo 133 fala assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Onde há comunhão, irmãos? Há a bênção de Deus. Por isso que quando a gente se reúne, às vezes a pessoa fala, é jargão. Não, não é jargão, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita, ela se cumpre. Então diz que sempre que nós estamos em comunhão, a bênção de Deus está, a unção de Deus está, o Espírito de Deus está. Então hoje, o Espírito de Deus está aqui. Está abençoando tua vida, está frio, mas com certeza o calor do Senhor há de ser muito maior do que esse frio, para encher o teu coração, para transbordar você de alegria, para fazer com que você saia daqui de uma forma melhor do que a forma que você entrou. Você domingo para cá melhorou, hoje você vai melhorar mais ainda. Domingo mais ainda, porque você está caminhando para o Senhor. E você vai ver que esse contentamento, essa alegria, essa unção, esse enchimento de Deus, só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Muitas vezes vão falar, você está triste? E você pode até estar triste. Mas você vai saber que aquela tristeza não tem nada a ver com a tua unção com Deus. Não tem nada a ver com a tua comunhão com Deus. É algo físico. Porque você vai começar a entender que o teu espiritual, aquilo que está nos céus, é pura alegria, é puro maná, é pura delícia. É algo gostoso, maravilhoso que vem de Deus. E assim há de ser a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Nessa passagem, a gente vê que Deus é tremendo. O Espírito de Deus, ele aproveita todas as situações. Vocês veem, Deus curou o coxo. Esse coxo viu que Deus tinha algo mais dar para ele. Que Deus estava usando a vida daqueles dois. Falou, eu vou andar com esses dois. E as pessoas começaram o quê? Começaram a cercar. Começaram a cercar. E a partir daí, Pedro teve a oportunidade. E Pedro pregou. E diz que nessa pregação, milhares de pessoas aceitaram o Senhor. Deus permitiu que Pedro fosse usado, mais ainda. Então, quero dizer a você, você nunca vai ser usado uma vez só. Não existe esse negócio assim, eu fui usado por Deus uma vez e nunca mais. Não existe. Você é usado sempre, irmão. Sempre que você chega e fala, Senhor, eu quero ter uma palavra para dar para o meu irmão. Eu quero ter uma palavra para dar para essa pessoa que está do meu lado. Você vai ser usado. E muitas vezes você vai estar sendo usado para falar com ele e vai estar atingindo outras pessoas que estão ao redor. Por quê? A palavra de Deus sai, né? Ela vem e ela diz que ela cumpre tudo aquilo para qual Deus ordenou. A gente não sabe. A gente sabe a hora que ela sai, mas não sabe aonde que ela vai parar. Essa é a obra de Deus que está fazendo na tua vida, que está fazendo na minha vida. Né? Na outra semana, terça passada, eu destaquei aqui a necessidade, né, de comunhão. Necessidade que nós temos que ter comunhão com o Senhor. Eu falei a respeito do batismo, de estarmos juntos, estarmos enrolados, estarmos juntos com o Senhor, estarmos sendo batizados nele, estarmos ressuscitando com ele. Né? Eu falei sobre isso. Domingo, eu pude falar da necessidade da salvação. A necessidade que nós temos de ser salvos para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Para quando o Senhor voltar, nós podermos ouvir a trombeta, nós podermos ser encontrados e podermos passar a eternidade com Ele. Né? Isso tudo não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Isso tudo não quer dizer que o mundo não vai tentar enganar a gente. Isso não vai dizer que você vai chegar e você vai lidar sempre com pessoas maravilhosas. Não. Dificuldades vão ter. Mas é o que eu falei. As dificuldades são carnais, são temporais. E a nossa vida está deixando de ser temporal. A nossa vida está deixando de ser carnal. A nossa vida, nós estamos começando a viver num âmbito maior, num âmbito mais alto, numa situação além dessa vida. Nós estamos começando a viver uma situação de pré-chamamento do Senhor. Nós estamos começando a viver de uma forma que o Senhor está enchendo. Está acontecendo aqui na igreja. Vocês talvez ainda não tenham notado, mas eu tenho visto isso. Está acontecendo aqui na igreja um enchimento. Sabe, nossa igreja está se enchendo do Espírito. Sabe, esse enchimento se transforma assim. As pessoas, se você começar a notar, as pessoas estão conseguindo vencer seus problemas. As pessoas estão conseguindo olhar para o Senhor. As pessoas estão conseguindo desviar o foco do que é material para o que é espiritual. E com isso, o Senhor está resolvendo muitos problemas de pessoas. Está dando estratégia a muita gente. Está dando paciência, está dando calma, tirando desespero. Isso o que é? Isso é um som de Deus. A unção de Deus, as pessoas acham que a unção de Deus, quando estão acontecendo os milagres, quando estão acontecendo maravilhas, quando estão acontecendo sinais, prodígios. Não, a unção de Deus acontece quando as pessoas estão sendo salvas, quando as pessoas estão amadurecendo nele, quando as pessoas estão aprendendo a viver nele, quando as pessoas deixam de ser dependentes de outras pessoas e passam a ser dependentes dele. A gente vê que existem igrejas que estão no caminho contrário. Existem igrejas que estão aprendendo a confiar num homem falível como nós somos falíveis, como eu, como você é falível. Um homem que erra, um homem que tem a mesma necessidade que nós temos. Mas quando a gente vê que o Espírito Santo começa a ensinar as pessoas a andarem com Ele, a esperarem dEle, a viverem para Ele, a se comunicarem com Ele, onde a liderança começa a ensinar as pessoas a andarem sozinhas, a estarem juntas pela comunhão, pela alegria, pelo mover do Espírito, mas a estarem apresentando-se diante de Deus como vivas, eficazes, como de pé, como pessoas que não são coxas, mas pessoas que andam, pessoas que se ajoelham, e quando se ajoelham são enormes, porque têm as suas orações atendidas, têm a sua vida justificada no sangue do Cordeiro. Isso é uma igreja que está crescendo, isso é uma igreja que está se enchendo do Espírito, isso é uma igreja que vai explodir, que mais dia, menos dia, o inferno vai cair, as barreiras vão cair, as muralhas vão ser derrubadas. Isso é uma igreja que está provando o avivamento. Isso é esperar um avivamento, porque o avivamento acontece de dentro para fora. O avivamento começa dentro da tua vida. O avivamento não começa no mover todo da igreja, começa em uma vida, em outra vida, e vai enchendo as vidas, e chega uma hora que o diabo não resiste mais. E aí sim, aí você vai começar a ver prodígios, você vai começar a ver curas, você vai começar a ver milagres, e você vai começar a ver pessoas crescendo e pessoas andando. Quando a gente vê a Bíblia, quando a gente olha aqui, a gente vê que eles saíam de casa em casa e dividiam o pão. Não era só Pedro e João. Quando a gente começa a olhar o livro de Atos, a gente vê que eles se reuniam nas casas, mas muitos. E continuavam a crescer. E continuavam a crescer. Por que eles continuavam a crescer? Porque eles tinham o Espírito de Deus dentro da vida deles. Amém? E esse nome de Jesus, ele é sublime. Ele é maior que tudo no universo. Ele é mais poderoso que quaisquer seres espirituais. Esse nome merece toda a honra e toda a glória. Irmãos, vamos ler Filipenses 2. Filipenses 2, de 5 até o 10. Vamos ler sobre esse nome. Vamos ver o que eles falam. Filipenses, capítulo... Você vai indo para frente, vai ter Coríntios, né, vai ter... Vai ter Romanos, depois vai ter os Coríntios, depois tem Efésios, depois tem Filipenses. E antes de Colossenses. 2, a partir do versículo 5. Todos acharam? Então, diz assim, ó. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não conheço muito de futebol, não. Mas eu sei que os Corinthians aí, todo conhece bem mais que eu. Mas Jesus, se a gente for falar a nível de futebol, ele é aquele carregador do piano. Ele foi o homem que veio, que estava tudo difícil para o homem, mas ele veio ali pelo meio de campo, ele tomou a bola, ele driblou um, driblou outro, fez, viu o centroavante lá sozinho, lançou, né, e pumba, só foi fazer o gol. Foi, meu irmão, Jesus veio, ele tinha uma obra para fazer, ele fez tudo. E a hora que você vê aqui no versículo 11, que todo mundo, todo o céu, todos os inimigos, todos os adversários, eles se ajoelham e falam, Jesus Cristo é o Senhor. O que que ele faz? Ó, Pai, não é para minha glória não, é para a tua glória. Vocês notaram isso? Ele não pega a glória, ele entrega a Deus, para a glória de Deus, Pai. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus. Jesus é Deus, irmãos. Jesus é Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é triuno. Não tem um querendo ser melhor que o outro. É um honrando o outro. Um dando glória. Lembra quando Jesus chega e fala, vocês estão preocupados, mas olha, eu tenho que ir. E quando eu vou enviar o Consolador. Ele vai encher a vida de vocês. E vocês vão lembrar de tudo que eu estou dizendo a vocês. Porque ele vai fazer vocês lembrarem. Você viu? Ele podia chegar e falar assim, oh, eu vou, vocês vão ficar pedindo. Não, não, eu vou enviar alguém que é o Consolador, o Espírito Santo. É a promessa que eu dou a vocês. E ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo. Glória a Deus. Em nome dele, nós podemos pedir qualquer coisa. De acordo com a sua vontade, nós receberemos. João 14, 14, diz lá, né, que tudo que pedirdes ao Pai é meu nome, crendo, recebereis. Então, quando a gente começa a aproximar do Senhor, uma outra coisa interessante, a gente começa a ver aquele orgulho, aquele desejo de ter, aquela sede de possuir, aquele desejo desenfreado, começa a diminuir na nossa vida, ou começa a desvalorar, já não tem tanto valor. Às vezes, eu lembro que eu era doido, eu queria ser milionário, eu queria ser, quem quer ser milionário? Eu ia estar lá na frente, lá, eu queria ser milionário, eu queria, e hoje em dia eu fico pensando, para que eu queria isso? Eu queria, mas não queria para ajudar os outros não, eu queria para mim. Queria ajudar os outros, eu queria ter minha Ferrari, queria ter meu iate. Tinha que ser a diesel e transatlântico, né? Eu tinha que pegar mar aberto, né? Não era lanchinha para andar no litoral não, não era nada de fibra não, tinha que ser de aço. 50 pés é pouco, 150 pés para lá, né? Então, sabe... Naquela época eu nem pensava em ter um jatinho, porque dá muito trabalho. Mas a gente, e hoje eu fico pensando, caramba, às vezes eu fico, a Damares, né, ela conversa comigo, ela fala, eu queria ter dinheiro. Eu falei, amém, para quê? Porque eu ia ajudar missionário aqui, eu ia ter uma casa para criança ali, uma casa para velhinho lá. Mas e você, Damares? Eu já tenho o que Deus quer. Né? Já? Porque pobre é quem acha que não tem nada, né? Essa é a maior pobreza. É quando você nunca está satisfeito com o que você tem. Quando você começa a louvar a Deus pelo que você tem, pelo que está vindo, com certeza, você está se enriquecendo. Né? E é isso que a gente está falando. Imagina esse coxo. O coxo esqueceu até de parou de pedir esmola, esqueceu de pedir esmola. Não, tem coisa melhor. Eu vou ficar do lado desses dois aqui. E recebeu. E recebeu. Então a gente vê isso. Vocês chegaram até o Senhor Jesus. É impossível. Ninguém que chega perto do Senhor sai de mão abanando. Você vai crescer. Você vai ser abençoado. Você vai ser como o lírio do campo, vai ser vestido. Você vai ser como as aves do campo, não vai passar fome. Porque o Senhor vai cuidar de você. Alguns no nosso meio têm passado dificuldade. Alguns têm chorado. Mas eu garanto que o Senhor está cuidando. Eu lembro que uma época que eu tive tanta dificuldade, né? O Senhor sempre levantava alguém para me abençoar. O Senhor, sabe, às vezes eu tinha um pouquinho de dinheiro ali para botar gasolina no carro. Aí eu falava, ah, eu vou ao culto. Eu quero ir ao culto. Eu chegava lá no culto, o Senhor falava, dá o teu dinheiro. Né? Dinheiro, tanque de gasolina. Dinheiro, tanque de gasolina. O que eu faço? E quantas vezes depois o Senhor chegava e falava assim, ô irmão, toma aqui para você botar gasolina. Era o dobro, o triplo do que eu tinha ali. Sabe? Então a gente vê como Deus faz as coisas. É assim, é estranho. Eu posso dizer para vocês, é estranho. É estranho, sabe? É estranho até falar, porque eu fico com medo de dar uma impressão errada. Mas Deus é tão bondoso. Sabe, Deus cuida tanto da gente, né? Eu falei na terça passada, né, do cuidar de Deus. E a gente vê que Deus, sabe, é poderoso através desse nome. Sabe, a gente não deve nunca subestimar que o nosso inimigo. Nós temos um inimigo. Tem um inimigo que quer nos levar para o mundo. Tem um inimigo que quer fazer com que a nossa alma, né, siga os caminhos da carne, os desejos da carne. E não a vontade de Deus, a vontade, o que é espiritual, o que cresce, o que é bom, né, o que engrandece. Né? E a gente vê que esse inimigo, ele mais do que nunca, ele quer nos levar à desobediência. Nós estamos andando com o Senhor, estamos vendo as coisas do Senhor, mas ele quer nos levar a quê? Mesmo andando com o Senhor, nos levar, quer nos afastar dele. Vocês querem ver um negócio? O que é alguém afastado? O que acontece? Atos 19, lá do versículo 13 até o 16, são três versículos, quatro versículos. Vocês hoje, hein? Eu não fiz coisa, todo mundo está tendo que folhear a Bíblia. Oi? É, e eu esqueci o óculos, hein? Imagina se eu não esquecesse. É, 19, Atos 19, a partir do versículo 13, diz assim, ó. Diz assim, alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. E o homem, os homens que faziam isso, eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, agora quem é você? Eu lembro, eu era novo convertido e tinha um pastor que ele era mais ou menos assim. Ele veio da Inglaterra, tomava chá das 5, né? Ele era um lorde, era brasileiro, ele foi criado, ele foi alguém que Deus abençoou muito a vida dele. Depois ele teve e ele foi meio que adotado e foi levado para a Inglaterra, foi estudar no instituto presbiteriano lá na Inglaterra. Presbiteriano não, como é que é? Oh, meu Deus, que até a religião oficial lá da Inglaterra, anglicano, né, estudou anglicano, lá e voltou para o Brasil, né? E um belo dia, nós estávamos no culto, e no final do culto se manifestou um demônio, uma mulher do candomblé, né, frequentador do candomblé lá, aceitou o Senhor, tudo, mas depois aquilo ali, o demônio se afastou, e o pessoal lá lutando, né, estavam os jovens lá orando, clamando ao Senhor que expulsasse aquele demônio, e, né, Senhor, expulsa esse demônio, liberta essa mulher, em nome de Jesus, sai, e aquele homem veio, falou assim, afasta, afasta, todo mundo afasta, afasta, e veio assim, que estava um monte, né, devia ter uns 50 jovens, já estava quase batendo no demônio, né, uns 50 jovens lá lutando com... E ele, afasta, afasta. E o pessoal foi afastando, sabe? E eu até brincava, que eu falava assim, desafasta, desafasta. E ele chegou e falou, demônio. Quando ele falou demônio, o demônio, pum, na cara dele. Ele caiu sentado. Isso é psicológico, isso é psicológico. Então, irmãos, depois esse homem pediu perdão a Deus, e reconheceu que naquele momento da vida dele, ele também estava precisando da graça do Senhor, do perdão de Deus. E Deus o perdoou, e esse homem se tornou uma bênção na mão do Senhor. Mas naquele dia, me perdoe, foi cômico. Foi cômico, desafasta e tum, caiu sentado. E... aquele demônio, chegou um outro irmão, né? Com autoridade, ordenou aquele demônio que saísse no nome de Jesus. E a autoridade do nome de Jesus prevaleceu. Tudo que nós fazemos, irmãos, no nome de Jesus, prevalece. Tudo que nós agimos, que nós pedimos em nome dele, pela vontade dele, prevalece. Eu lembro, certa vez, na Vila Guilherme, logo que eu me mudei para São Paulo, convidamos o Walter para pregar na igrejinha que nós frequentávamos. Se não me engano, não lembro se a Damares era líder dos jovens lá. E foi convidado o Walter. Walter foi convidado para pregar um culto de jovens. E durante o culto, lembro até hoje, uma mulher que ia passando do outro lado da rua, a porta da igreja, a igreja talvez fosse cinco, umas oito fileiras dessa aqui no máximo, e umas cinco para cada lado aqui, né? A igreja pequena. A mulher atravessou a rua, saiu, gritou lá do outro lado da rua, atravessou a rua, se viesse um carro pegava ela, né? Atravessou a rua, entrou gritando na igreja. Quando chegou assim, né, o Walter falou, em nome de Jesus, para! O demônio chegou até... Sabe aquele freio? O freio ar. Sem muita palavra. Em nome de Jesus Cristo, sai dela. A mulher caiu ali na hora. Desmaiada, onde eu estou? O que aconteceu comigo? O que foi? E fomos, conversamos com a mulher, já estava, pelo que entendemos, já estava mais de dois dias ou mais na rua. Ela era de outro bairro, não sabia onde estava, como foi parar ali. Uma mulher de feições finas, mas que por algum motivo, por alguma situação, permitiu que Satanás entrasse em sua vida, e o demônio dominou, e ela não sabe nem o que estava fazendo pela rua. A gente não sabe que ela estava suja, né, maltrapilha, porque a gente vê que isso é o que Satanás quer fazer com as pessoas. A gente vê o exemplo, né, de Jesus, quando chega lá em Gadara, daquele jovem, o gadareno, né, que tinha uma legião de demônios, e saía e à noite andava nu com correntes, e prendiam com correntes, e ele arrebentava e andava no meio dos túmulos. E assim é a vida de quem está longe do Senhor Jesus. Às vezes, a pessoa, ela faz tantas coisas, começa a agir de uma forma tão difícil, que se torna difícil que ela retorne. Capítulo 6 de Hebreus, nós não vamos ler, mas eu posso contar a vocês, diz que o homem, muitas vezes, ele conhece a Jesus. Ele se aproxima do Senhor. Ele prova das bênçãos do Senhor. Mas por consciência, começa a ouvir mais a Satanás do que a Deus. Por consciência, ele resolve, pelos seus desejos, pelo desejo da sua carne, ele resolve se afastar do Senhor. E nesse afastamento do Senhor, ele começa a agir de uma forma odiosa do Senhor. Ele começa a desfazer do Senhor, ele começa a abandonar aquilo que Deus deu a ele, o conhecimento que Deus deu, o enchimento que Deus deu, né? A saúde espiritual que Deus deu. E diz que esse homem começa a cair. E diz que dificilmente, que é quase impossível trazer esse homem novamente à vida. Por quê? Trazer novamente esse homem à vida que eu digo é a vida espiritual, a vontade de Deus, a presença de Deus, seria, diz lá o autor de Hebreus, que seria como novamente sacrificar o Senhor Jesus Cristo na cruz. E que isso não acontece. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que cuidar da nossa vida e da vida dos nossos queridos, para que ninguém se afaste desse ponto. Ninguém se afasta ao ponto de não ter mais jeito, não ter mais volta. De chegar a uma condição que seria como sacrificar novamente o Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer tornar o sacrifício de Jesus em vão. Porque aqueles que tornam o sacrifício de Jesus em vão não terão mais como voltar, não terão mais retorno. Esses se tornaram condenados. Esses é o que a Bíblia fala, né? Que pecaram contra o Espírito. Então nós temos que tomar cuidado. Nós erramos. Mas tem um versículo que eu gosto muito na palavra de Deus. Que 1 João 1,9, que diz, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Todavia se pecardes, sabei que tendes um advogado no céu. Desculpe, estou falando 2.1, 1 João 2.1. 1.9 se pecardes, né, 1 João 1.9. Agora caiu 1 João 2 na cabeça, vou ter que ler, desculpe. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto e perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Aí o 2.1 diz, meus filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Então, vamos ter isso em nossa vida. Nós podemos ter comunhão ao Senhor diariamente. Mas, aquilo que eu falei, vamos ter comunhão com o Senhor, vamos nos batizar com o Senhor, vamos andar juntos com Ele, e se o Espírito chamar atenção, vamos ser humildes, vamos nos ajoelhar, vamos pedir perdão. Se nós pecamos contra o irmão, a Bíblia diz, ele fala até mais, né? Se você vai oferecer a tua oferta e sabe que o irmão tem algo contra você, não fala que você tem algo contra o irmão, que sabe que o irmão tem algo contra você, vai até o teu irmão, peça perdão, né? Imagine que se ele tem algo contra você é porque algo foi feito para isso. Então diz, vai até ele, reconcilia-te e depois vem e traz a tua oferta. A oferta é você mesmo. A oferta é você mesmo. Quando você quer entrar na presença do Senhor e você sabe que alguém tem algo contra você, procura essa pessoa, se reconcilia. Você já sabe, né? Aqui provavelmente está falando para você agir com sabedoria. Com sabedoria, né? Procure qual a melhor forma. Né? Se você sabe abertamente. Então, você vê que Jesus não leva nem em consideração você ter algo contra o irmão, né? Porque ele considera que quando você vai se apresentar a ele, você tem algo contra a pessoa, você já perdoou, você já buscou o Senhor, já pediu perdão e já procurou se acertar com o Senhor. Ele manda você reconciliar com quem tem contra você, porque ele não admite que nós temos contra o irmão. Então, queridos, que haja perdão na nossa vida, que o perdão superabunde, porque aí, com certeza, perdoados os pecados, tudo que pedirmos em seu nome, ele há de nos conceder, de acordo com a sua vontade. Se aceitarmos o perdão de Cristo, temos nossa comunhão restaurada, imediatamente podemos clamar por seu nome, e ele nos atende. Né? A Bíblia diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pois essas pessoas, esses alguns, muitas vezes, se afastando de Cristo, vêm trazendo grandes problemas para suas vidas. Vêm trazendo, porque a gente começa a se afastar do Senhor, o mundo vai se apegando a nós, né? A verdade é essa. A gente vai se afastando de Deus, vai só chegando ao mundo. E começam as baladas, começam as bebedeiras, começam as conversas que não são boas de se conversar, começam as fofocas, começam os desejos de derrubar fulano, derrubar Beltrano, começa o desejo de ser o melhor, de ser o rei da cocada preta, da branca e da marrom. E a gente começa a errar. E a gente começa cada vez menos ver o que Deus está preparando para nós. Cada vez menos a gente começa a gente deixa de entender a mensagem de Deus, a bondade de Deus para a nossa vida. Né? Então nós devemos orar a Deus para que essa comunhão seja constante em nossas vidas. Teremos poder contra o diabo e seus anjos. Ordenaremos que ele saia do nosso caminho e ele terá que obedecer. Pois será o nome de Jesus e não o nosso que será mostrado a ele. Tenham comunhão com ele em tudo em suas vidas. Vocês terão vitória. Mesmo que os olhos humanos pareça derrota. Às vezes, na sua vida, a vitória pode parecer derrota para outros. Mas lá na frente, você vai ver que a bênção do Senhor estava ali. A mão e o livramento de Deus estava te conduzindo. Amém? Irmãos, essa é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Jesus. Esse é o poderoso nome de Jesus Cristo. É nome que é sobre todo nome. É nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. É nome que nos resgata. É nome que nos faz andar na presença do Pai. É nome que nos faz andar em vitória. É nome que nos dá alegria, que nos enche, que transborda. É nome que não nos deixa confundido. É nome que nos alegra, que nos levanta, que nos faz dar um up em nossas vidas. Porque Ele é Jesus. E Jesus é o meu Senhor e é o teu Senhor. E em nome dEle, tudo há de ruir. Tudo que não provém do Senhor, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que anda contra a nossa vida, tudo que tenta nos afastar do Senhor, tudo que tenta nos impedir de termos comunhão com Ele, vai ruir. E a tua vida vai ser melhor. E você vai poder enxergar com olhos cristalinos, sem nuvens, você vai conseguir enxergar o teu momento. De repente você veio hoje triste, mas eu quero dizer para você, sai alegre, porque você tem uma esperança. E a tua esperança é eterna. A tua esperança não é para daqui a 5 minutos, não é para a semana que vem. A tua esperança é muito maior do que tudo que está em volta de você. É maior do que o teu problema. A tua esperança sobrepõe o teu problema, porque a tua esperança é Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus.